Bethesda!
Não sensacional!
Pra ganhar o jogo! Pra ganhar o jogo!
And it go like, it's 4th and 10. I'm trying to win. It's 4th and 10. I'm trying to win.
Baby, you the center, I'm the quarterback. Quarterback, bend that ass over, shoulder, put your back. Throw it on, baby, baby, shoot it up.
A Bola Está Viva está começando mais um Fumble na NET e sejam bem-vindos ao episódio 442 do seu podcast de futebol americano. Sou Danilo Batista, seu host, e vamos para mais um ano comentando os novos técnicos, as expectativas que a gente tem para os novos contratados e, mais uma vez, tenho a presença de Gabriel Queiroz, o cara dos esportes. Gabriel Martins, o cara dos esportes. Alguém é Queiroz nessa história e eu misturei. Boa noite, Gabriel.
Meu amigo Gabriel Queiroz, o jogador do Copacabana Piratas, tá lá na Irlanda nesse momento, abraço pra ele,
só.
Mas obrigado pelo convite, Danilo.
É isso, então quem é que foi bem nesse roteiro, quem é que não foi bem nesse roteiro, quem confundiu o nome e errou a chamada, né, Bill Belichick? Tudo isso a gente vai comentar assim que a gente voltar dos recados, não saiam daí que tem muita coisa. Recados do Fumble na NET, acessa lá fumblenanet.com.br. Se você quiser conferir todo o nosso conteúdo, esse grande hub de esportes americanos aí, cobrindo a NFL, você tá aqui pelo Fumble na NET, ouve também lá o esportismo, em breve volta ao Contando Jardas, com essa visão do Fantasy Football. Você gosta de NBA, no ar o podcast, tá fazendo a cobertura aí do basquete, o All-Star Game da NBA tá chegando, a Trade Deadline acabou de passar, então tem muita coisa rolando pela NBA. Você curte a MLB, tá em lockout, mas o Rebatida continua falando de beisebol em todos os seus aspectos. Você gosta de minor leagues do beisebol, tem o show antes do show. Pra cobertura da NHL, do Hockey no Gelo, a PHF, Jogos Olímpicos, a equipe NHL Brasil tá com o Icecast e o Tic Tac Go. Somos 77 podcasts cobrindo todas as ligas, entre ligas e franquias. Inclusive, um abraço pros amigos Luiz Fernando, Wagner, que estão estreando na nossa rede o Magicast, podcast sobre Orlando Magic da NBA. Eles já vêm a um trabalho aí há 2 anos cobrindo a equipe, mas dentro da nossa rede estão chegando agora. Sempre um prazer tê-los aqui. E todo esse trabalho você pode ouvir não só direto no nosso site, mas nas principais casas do ramo: Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, ou no seu aplicativo preferido que seja outro além desses. Se você está no Spotify, no Apple Podcasts, deixa sua avaliação de 5 estrelas. Isso ajuda a gente na batalha a favor dos algoritmos, recomende para mais amigos. Eu sei que você tem várias pessoas que curtem os esportes e não estão ouvindo ainda os nossos programas, dá essa força aí pra gente e fica com esse nosso papo, com esse meu papo com o Gabriel sobre os novos head coaches da NFL, tem muita novidade rolando, vamos nessa. Vamos lá, Gabriel. Esse ano a NFL resolveu fazer uma grande limpa e a gente tem 9 nomes. Todo ano parece que tem gente demais nessa história. Eu fui olhar, acho que a gente progrediu de 5 para 7, depois para 9. Então tem muita coisa. Vamos começar logo por Chicago. Chicago, que é o caso incrível do time que saiu do GM Ryan e do head coach Matt para outro GM Ryan e outro head coach Matt. Matt Eberflus é o escolhido e a gente volta para aquele drama do time com um quarterback novo que ele precisa desenvolver e traz um head coach de mente defensiva, Gabriel.
É, eu não gosto muito disso, né? E eu até já falei, o pessoal que escuta o meu podcast deve estar cansado de ouvir eu falar, explicar o meu motivo pelo qual eu não gosto. Porque hoje em dia na NFL você tem uma liga que o ataque importa muito mais do que a defesa. E se você tiver uma boa mente ofensiva comandando o seu ataque, ele vai ser contratado pra comandar o ataque, ser head coach em outro lugar. Não tem jeito, acontece. Se tiver um bom coordenador ofensivo, a probabilidade dele experiência aí é muito maior. Então você vai começar, se o Luke Getsy, né, que os Bears contrataram, se tornar um ótimo coordenador ofensivo, daqui a 2 anos ele tá fora, e aí o Justin Fields vai ter que passar a trabalhar com outra pessoa. Então eu preferiria parear o Justin Fields com um cara de ataque, um cara com um retrospecto já histórico, um currículo já de ter desenvolvido quarterbacks. Não gostei muito dessa contratação, nada contra o Matt Eberflus, até porque acho que uma coisa que a gente pode até começar falando, né, Danilo, é que prever se a contratação de um head coach vai dar certo ou não é um dos ramos mais imprecisos da análise de NFL, né?
Absolutamente impreciso, e a gente sempre pode se dar o direito de lembrar que existem análises feitas na hora que a movimentação acontece, uma contratação de técnico, uma troca, um draft, e você pode dar o tempo para ver se aquela tua análise realmente se converteu em realidade ou se aconteceu um monte de atropelo no meio do caminho e que furou tudo, né? Quem diria que alguém ia cavar, por exemplo, um monte de e-mail com conteúdos não legais do John Gruden.
Verdade.
Então, um monte de coisa pode acontecer. Quem diria que o Josh McDaniels ia desistir do cargo do Colts no meio do caminho, na véspera de ser anunciado, pô. Então, um monte de coisa pode acontecer aí. É. Se você pular esse lado de que você precisa ter um técnico defensivo, você precisaria ter um técnico ofensivo trabalhando ao lado do quarterback, isso garantiria muito tempo, a gente pode observar pelo seguinte: o Colts, ele vinha fazendo um trabalho defensivo consistente. Pelo menos isso, eles desenvolveram provavelmente o melhor linebacker da liga, ou entre os melhores linebackers da liga. Ranking de linebacker é um negócio que não importa muito. Pegaram jogadores mais embaixo para defensive back e desenvolveram também, pareando free agents bem. Então, pelo menos nesse lado de trabalho defensivo, Matt Eberflus é um bom nome. Ele já estava circulando nos meios de quem pode ser o próximo head coach da NFL há algum tempo.
Ele fez um trabalho muito bom com os Colts mesmo, e ele tem uma coisa que eu gosto de coordenador defensivo, né, que não é um cara que é dependente de um esquema, né, ele é um cara bem maleável e, como você falou, né, tem o Darius Leonard e o DeForest Buckner, e tirando isso não tem muita coisa especial naquela defesa dos Colts, mas ela joga, em geral, jogava acima aí da soma das partes. Ele já falou que não vai chamar jogadas na defesa, né, ele contratou o Alan Williams, que era treinador de defensive backs dos Colts, e agora vai ser coordenador defensivo dos Bears. Então ele tá mais com essa pegada CEO, né, de delegar ali, até porque, tudo bem, ele poderia chamar jogadas na defesa, poderia se envolver mais com a defesa, né, mas o trabalho do head coach é muito maior do que isso, tem muita coisa pra fazer. Essa abordagem dele de querer delegar, eu acho interessante, porque são poucos os head coaches que, de fato, se tornam especiais chamando jogadas, né, tipo, além de ser o head coach, né, e seja ataque ou seja defesa, é um trabalho muito grande, e pra um cara que tá estreando no cargo ainda, eu acho interessante. É um negócio também que, se der errado, ele pode puxar essa responsabilidade pra ele depois, né, então eu gosto dessa abordagem dele de querer delegar ali a defesa, mesmo sendo do lado que ele é especialista.
Isso, perfeitamente. Então, Matt Eberflus assume o Bears, apesar dessa mentalidade defensiva, a principal tarefa dele é trabalhar o Justin Fields, então esperem muito ouvir do Luke Getsy e do Andrew Giannocco. Curiosamente, um coordenador ofensivo vem pra Chicago saindo de Green Bay, o técnico de quarterback vem pra Chicago saindo de Minnesota, então tem essa mistura aí de NFC Norte. Ainda nesse ramo meio de NFC Norte, o Denver Broncos contratou um técnico saído da NFC Norte, Nathaniel Hackett, era coordenador ofensivo do Packers, partiu pra Denver, e esse aqui pode ser a primeira impressão, que é, foi contratado por ser um, entre aspas, amigo do Aaron Rodgers, tá? Porque vai sempre ter essa conexão até a hora que Aaron Rodgers vestir qualquer que seja a camisa que ele vista pra jogar em 2022. Mas Hackett tem um pouquinho a mais ali do que só um cara que trabalhou com o Aaron Rodgers. Você acha que ele tem já esse perfil como o próximo head coach? Ou você acha que ainda vai ficar muito a impressão de que ele era só um cara que tava abaixo do LaFleur?
Então, eu sinceramente não acredito que o Denver, pode ter sido um ponto a favor, né, mas eu não acredito que era um dos pontos principais a contratação do Nathaniel Hackett, a possibilidade de atrair o Aaron Rodgers. Eu vejo o Hackett como um bom candidato, independentemente disso, né, e é até curioso que, não pra querer queimar aí a pauta, o perfil do Nathaniel Hackett é similar ao de outros dois técnicos contratados, né, o Mike McDaniel e o Kevin O'Connell, né? São três caras que eram os coordenadores ofensivos em times que a grande mente ofensiva era o head coach, e o head coach chamava jogadas, e é esse o caso com o Nathaniel Hackett, né? Ele era o coordenador ofensivo, mas quem chamava jogadas era o Matt LaFleur, quem montava o ataque era o Matt LaFleur. E o próprio Matt LaFleur, ele foi coordenador ofensivo do Sean McVay e não chamava jogadas, por isso que ele saiu dos Rams, foi pros Titans, onde ele chamou jogadas por um ano, e depois foi contratado como head coach do Green Bay Packers. Eu gosto dessa contratação do Nathaniel Hackett, mesmo sendo essa questão de ele não ser o principal responsável pelo ataque dos Packers, mas assim, passou 3 anos com o Matt LaFleur, que pra mim é um dos melhores head coaches da NFL, teria sido meu voto pra head coach of the year, mas é um cara que já foi coordenador ofensivo em Jacksonville, já foi coordenador ofensivo em Buffalo, e é jovem ainda, tem 42 anos pro cargo que ele ocupa. Eu gosto dessa contratação, né, mesmo que, de novo, ele não chamava jogadas em Green Bay, mas eu gosto muito do trabalho do Matt LaFleur, e trazer um cara ali que passou esses 3 anos aprendendo com o Matt LaFleur, espero, né, tenha aprendido com o Matt LaFleur, eu vejo como uma contratação bem positiva, mesmo que não tenha ali uma cláusula informal no contrato dele que parte da função seja recrutar o Aaron Rodgers.
Pois é, e esse cargo do Broncos é muito atrativo, mas ao mesmo tempo uma armadilha grande, né? Porque ele é um time que tá no ataque, pelo menos, quase inteiro montado. Você pode melhorar a linha ofensiva, tá? Mas em termos de wide receivers, tight ends, running backs, tá todo mundo muito jovem, todo mundo funcionando bem. Mas a peça realmente que falta é só a peça essencial de todo o esporte, quarterback, né?
Apenas.
Só isso. Pelo menos, Denver dá um passo na posição certa, que é o seguinte. Vamos supor que eles não consigam nenhum dos melhores quarterbacks, que o draft não saia do jeito que eles querem. Pelo menos você vai ter um cara que tem a possibilidade de apaziguar ali, de equilibrar a situação até você conseguir um quarterback. Mas todo o sucesso dele vai estar diretamente ligado a ele conseguir encaixar um quarterback e botar o Broncos no sucesso. Todas as mudanças recentes do time estão sendo feitas pra isso, porque não tem a menor condição de você não funcionar nesse caso. E muito indiretamente, o Broncos meio que volta pro sistema Shanahan, né? É uma raiz bem profunda aí, o Mike Shanahan, que foi técnico do Broncos, super bem sucedido, e aí passa pro LaFleur, que tava na tão comentada comissão técnica de Washington 2013, e aí você passa pro Hackett, que tava junto, e aí você volta. O Broncos também mantém essas raízes no passado deles, porque o Kubiak, o filho, Clint Kubiak, tá na comissão, ele é o coordenador ofensivo, inclusive. Não, ele é o técnico de quarterback e de jogo aéreo, que inclui. Então, começa a trazer umas raízes dessa.
O John Elway, ele conquistou o Super Bowl com o Mike Shanahan, né? Então, faz sentido. E é claro que evoluiu muito, né? Desde passando do Mike, passando pro Kyle, passando pro Matt LaFleur, passando o Kyle pro Sean McVay também, né? Então, a gente tá aqui já naquela árvore genealógica, né? Já passando algumas gerações, né? Mas faz sentido o John Elway querer voltar. Como você falou, né? A raiz do que fez ele próprio ter sucesso, né? Mas, assim, nada disso importa se você não conseguir o quarterback, né? E pode ser que venha no draft, os Broncos tenham a 9ª escolha geral, pode ser que eles consigam um veterano, mas assim, veterano, Aaron Rodgers tá dando cada vez mais sinais de que não sai de Green Bay. Russell Wilson, talvez, né? Mas eu acho que qualquer quarterback da NFC seria meio maluco de ir pra AFC nessa altura, né? Porque, e especificamente a AFC Oeste, né? Que tem o Mahomes e o Justin Herbert. Então, até se você seleciona um quarterback no draft, né? Você ganha um pouquinho mais sobrevida, né, pra você desenvolver esse cara, né, então tudo vai depender. Os próximos anos dos Packers, dos Broncos, dependem do que eles vão fazer de quarterback, porque o Drew Locke ainda tá no elenco, né, mas a gente já sabe já há muito tempo que não é a solução.
Isso, hoje ele é o único quarterback que tá no elenco, e aí a comissão do Hackett também tem essas conexões aí com NFC Norte. Justin Olten era assistente em Green Bay, técnico de tight ends, vem pra ser coordenador ofensivo. Clint Kubiak, que tava em Minnesota, vem como técnico de quarterback, e o coordenador defensivo é Ediro Evero, que era técnico de secundária do Los Angeles Rams. Então, uma comissão diversa até, mas bem forte de NFC Norte. A gente tá na AFC East, que realmente seria uma loucura de qualquer quarterback da NFC vir pra cá. Vamos manter na NFC East, na AFC West, na verdade, porque o Las Vegas Raiders tem seu técnico, e Josh McDaniels confirmou, assinou, se apresentou, deu entrevista, então tudo indica que tá realmente confirmada a segunda experiência de McDaniels como head coach. Tem toda a expectativa para ver se ele amadureceu da primeira para essa, né?
É, a primeira passagem dele foi um desastre, né? Ele foi muito mal como head coach do Denver Broncos, né? Ele chegou e já brigou com o quarterback da equipe, que na época era o Jay Cutler, e fracassou. Não tem nenhuma métrica que você possa dizer, justificar, não. Foi péssimo. Assim, eu sempre, desde daquele, toda a história lá com os Colts, que ele aceitou, depois voltou atrás, eu sempre falei que as portas da NFL não estavam fechadas pro Josh McDaniels, porque ele é um cara talentoso, né? E nesses últimos anos a gente viu ele montar ataques com caras diferentes, né? Ele foi de Tom Brady pra Cam Newton pra Mac Jones, né? Que são três quarterbacks bem diferentes, e acho que isso conta a favor também. A gente lembra que o que saiu na época da imprensa, que o Bill Belichick, como parte ali do convencimento ao Josh McDaniels, ele prometeu que iria abrir todo, entre aspas, playbook do que ele faz nos Patriots, né? Sem mais mistérios, né? Então, pode ser que seja mera conversa, né? Ou pode ter alguma coisa de verdade ali que você, que o Josh McDaniels possa ter aprendido nesses últimos 3 anos, eu acho, que desde aquele fiasco todo com os Colts, que eu acho interessante. E fora isso, é o salário, né? Que ele era o coordenador ofensivo, acho que era o coordenador em geral mais bem pago da NFL, recebia mais que até que alguns head coaches. Mas assim, uma coisa que me faz acreditar que o Josh McDaniels é muito especial é que naquele ano que os Patriots perderam quase perderam o Josh McDaniels, eles perderam o Matt Patricia. Pelo Josh McDaniels, o Bill Belichick prometeu tudo, conseguiu aumento, fez tudo pra manter. Pro Matt Patricia, ele, pô, vai com Deus. Pode ir lá pra Detroit. Não, quer que eu ajude na mudança? Eu ajudo. Então, mostra que o Bill Belichick tinha um apreço muito maior pelo Josh McDaniels. E eu gosto dessa contratação. Acho que ele se encaixa bem com o Derek Carr. Acho que ele se encaixa bem com o Hunter Renfrow também. E é a segunda contratação que eu mais gostei nesse mercado.
É, tirando toda a brincadeira que a gente faz com o lado de caráter do McDaniels e a história do Colts e tal, esse é bem o tipo de contratação de assistente que eu acho no ponto. Você tá pegando um cara que tem bastante experiência positiva, como você disse, ele montou ataques funcionando pra quarterbacks os mais diversos, né? Você sair de Tom Brady pra Cam Newton e manter um ataque funcionando, você sair de Cam Newton e vir pra Mac Jones e o ataque continuar funcionando, é um excelente indicativo. A questão de comando é de se imaginar que um cara que passou tanto tempo convivendo com Tom Brady entenda como é que funciona, como botar um time pra funcionar, sabe? Não é o maluco chegou, apertou a mão do Tom Brady e automaticamente tá qualificado, como um monte de quarterback reserva dele a gente viu nessa história. É realmente anos de convivência com uma das organizações mais interessantes. Ele chega pra um time que o General Manager também trabalhou nesse universo aí por um bom tempo, Dave Ziegler. Ele traz como coordenador ofensivo o cara que tava trabalhando junto com ele, Mick Lombardi, era técnico de wide receivers e, antes disso, assistente de quarterbacks em New England. Então, desde 2019, tá junto com ele. Traz pra lá o lado de defesa, um cara que já tá há mais tempo também trabalhando nessa história, o Patrick Graham de Nova York. Então, tem muitos sinais positivos vindo do Raiders, tá? Eles, pra mim, é uma contratação que une bem o brilho do nome que você tem que ter num time de Vegas, porque o McDaniels tem esse poder, e une a funcionalidade que um time que tá no estágio que Vegas tá, precisa também. Se começar de novo aqui, a essa altura, pro Raiders, não seria muito interessante, né? Um time que já tá na ascendente de disputa. É melhor ter esse nome forte, que você tem grande expectativa de que ele consiga finalizar aí a corrida, colocar um degrau pra cima do Raiders e ter time mais na corrida. Até porque, se você quiser começar de novo nessa divisão, você vai levar um tempo enorme, né? Você vai passar muito tempo apanhando do Chiefs, apanhando do Chargers. Se o Broncos engrenar, você também vai estar muito atrás deles. Então, parabéns ao Raiders. É realmente uma nota bem positiva pra eles. Até pra encerrar esse furacão negativo que tá rodando por lá.
Verdade, eu concordo com esse ponto que você levantou, né, que você olha aqui pra lista dos contratados, né, o próprio Nathaniel Hackett, o Mike McDaniel, o Kevin O'Connell e tal, são projetos maiores, né, e enquanto os Raiders trazem um cara que, se der certo, é um cara que, teoricamente, ele já tem condições de pegar o bonde andando, né, de manter ali o navio seguindo em frente e ser competitivo, até porque você tem o Derek Carr, que não é velho, mas também não é nenhum garoto. fato, né? Ele tá ali no auge, pronto pra competir. O elenco ainda tem muita coisa a trabalhar, mas eu acho que esse ponto é interessante. Mais do que alguns outros times, os Raiders estavam num estágio, até por serem novos em Las Vegas, né? Que eles não estão num estágio de começar do zero, né? Eles estão num estágio de trazer público, de competir de verdade. Então, acho que nesse ponto também realmente é uma boa contratação.
Pois é, e por fim, você pega um cara com todo esse currículo e ele tem 45, sabe? Não é o cara super experiente que já tá nos 60, 70, né, Fel? Você pode trabalhar uns 30 anos
muito jovem.
Você pode trabalhar por, 25 anos com o McDaniels com toda a tranquilidade e ele vai estar ali nos seus 70. Tem técnico, né, NFL com 70. Então, a nota super positiva aqui pro Raiders. Vamos saindo do Oeste pra AFC South. Na nossa sequência, a gente tem o Houston Texans. É outro time que tá num furacão de negatividade. E aí, eles vêm com Lovie Smith, uma promoção interna, mas que é de um técnico de bastante experiência. Lovie Smith já foi head coach no Bears e no Buccaneers na década passada. Então, não, eu acho que não foi tão mal. Não ganha perfeito, mas não foi tão mal também para quem é o Lovie Smith.
A questão é que, assim, o Lovie Smith, 10 anos atrás, ele foi demitido do Chicago Bears porque ele já tava meio defasado, né? 10 anos atrás. E a situação não melhorou no Buccaneers, né? O Buccaneers, ele passou pros Bucks, né? Ele foi contratado como head coach em 2014. Foi, basicamente, meio que a confirmação do que a gente viu na reta final ali nos últimos 2 anos do Chicago Bears, né? Apesar do desempenho de vitórias ter sido muito bom ali. Ele venceu 8 jogos em 2011, 10 em 2012, né? Que é melhor do que a maioria das temporadas dos Bears desde então. Né? Mas a questão principal é o Lovie Smith, você falou a questão da idade, ele tem 63 anos, então ele já entra como um dos head coaches mais velhos da NFL, então que tipo de futuro ele vai ter no cargo, né? Mesmo que ele dê certo. E eu acho que ele traz um teto muito baixo, né? Porque ele fez um bom trabalho com a defesa dos Texans no ano passado, mas é claramente um cara que ele chega num cargo que é o menos atrativo na NFL, né? Enquanto a situação do Deshaun Watson não for resolvida, não tem o que fazer nesse time, porque você não tem como trocar o Deshaun Watson. Ele se recusa a jogar, é um cara que pode ser preso a qualquer momento, ele tá sendo acusado por mais de 20 mulheres de abuso sexual, é um cara que pode ser preso, e você não consegue, de novo, você não consegue trocar, você não abre espaço no elenco, então é uma situação que os Texans estarão num limbo até a situação do Deshaun Watson ser resolvida. E você tinha o David Cooley ano passado, que todo mundo esperava que ia ser um cara pra um ano só, e de fato foi, mas os Texans superaram as expectativas ano passado, né? Ele, tudo bem, ganharam 4 jogos, perderam 13, mas o time se esforçou, a gente esperava um 0-17 dos Texans, né? E venceu 4 jogos. E por que que o David Cooley foi demitido? Não tem explicação pro David Cooley ser demitido. E o Lovie Smith, ele parece ser mais um cara ali pra tapar o buraco novamente, até porque num ano com 9 times contratando head coaches, fosse um ano com 5 vagas abertas de head coach e os Texans fossem uma delas, você provavelmente conseguiria atrair alguém que pensa, minha janela agora eu tenho que pegar um desses cargos, afinal são 32 cargos desses no mundo só. Mas no ano que você tem 9 aberturas, era claro que eles não iam conseguir atrair ninguém dos principais, e acho que coloca o Lovie Smith ali pra um cara que provavelmente na próxima off-season vai ser demitido, vai mudar de head coach de novo. Então eu não me agrada muito essa contratação.
Eu tendo em geral a achar que times que estão muito tempo nessa espiral de confusões, eles mesmo que seja temporário, eles precisam de um nome com mais experiência para segurar a onda. Porque convenhamos que se o Texans entrasse com um discurso de não, a gente tá trazendo qualquer que seja o técnico para já resolver e colocar esse time de volta nas brigas, ninguém ia comprar esse discurso. Não tem como. O Cincinnati Bengals 2022 é um time raro por um motivo, porque é raro mesmo acontecer. Para dar uma noção do tamanho do trabalho que ele vai ter, o Texans tem 2 quarterbacks, 2 running backs, 3 wide receivers, 1 tight end e 6 jogadores de linha ofensiva no elenco nesse momento. Só isso de posição de ataque. A remontagem de elenco de novo para Houston vai ser enorme. De novo, sem saber quem é o quarterback. Então, se o Deshaun Watson não tá no lado policial, se você tá remontando o time, mas você tem um quarterback desse nível e limpo, é muito tranquilo você atrair uns free agents. Pô, quem não quer jogar com um cara de alto nível? Mas se você nem sabe se o Deshaun Watson tá disponível, eu imagino que ele não vai estar, já é difícil você atrair free agents de bom nível. aí você vai ter que ir remontando por quanto tempo com esses caras da prateleira mais baixa e vamos até conseguir sair alguma coisa. Então a remada do Texans é muito grande. Eu acho que Love Smith é um nome só para estabilizar um pouquinho a história, sem ter o holofote negativo de, pô, mas por que vocês contrataram o Dave Culley? Então tem esse momento. Pelo menos eles promoveram o Pep Hamilton para coordenador ofensivo, que é um nome que tem me gerado grande expectativa na NFL, tá? Mas volta ao caso de que é um cara que com um trabalho bom, rapidinho, é candidato para sair de novo.
É, o Pep Hamilton, eu confesso que no início da década passada eu criei uma resistência a ele porque eu achei que ele fez um trabalho muito ruim como coordenador ofensivo dos Colts em 2013, né, com o Andrew Luck.
Verdade.
Ele treinou o Andrew Luck em Stanford, né? Mas ele fez o Davis Mills jogar bem ano passado, né? E esse é um baita feito. Sobre a questão do Love Smith, né, de segurar a onda ali, o Dave Culley segurou a onda no passado, né? É por isso que eu volto a bater nessa tecla. Não, pra contratar o Love Smith, que, por tudo que eu já falei, eu acho que o Dave Culley merecia ter permanecido no cargo. E eu não... Pra mim, eu... Volta isso, né? Pra mim o Dave Culley deveria ter permanecido no carro.
Lá também na AFC Sul, a gente tem Jacksonville Jaguars trazendo de volta pra NFL o Doug Peterson, que tava, se não me falha a memória, ele tava no rehab do... Não, ele não tava no rehab do Nick Saban. Ele tava realmente parado aí entre Eagles 2020 e agora Jacksonville. É, bom, Jacksonville tá trazendo um head coach campeão da NFL, né? Se eles não conseguiram com um campeão universitário, tenta com um campeão da NFL... Pelo menos no currículo, o Doug Peterson tá aprovado.
Um head coach profissional, né? E o que é mais do que você pode dizer sobre o Urban Meyer, né? E até eu vi o pessoal fez um meme lá do Doug Peterson, ele falando que ele promete que ele não vai pra um bar trair a esposa dele e nem que ele vai chutar o kicker, né? Ou seja, ele já tá melhor do que o Urban Meyer, porque o Urban Meyer fez essas duas coisas. Assim, bizarro demais o que o Urban Meyer fez. O Doug Peterson, por ser um head coach profissional, já vai ser melhor que o Urban Meyer. Eu tenho minhas reservas quanto a ele, porque depois que o Frank Reich saiu dos Eagles, a casa meio que veio abaixo, né, do Philadelphia Eagles, e quando o Reich foi assumir o cargo de head coach dos Colts. Então eu tenho minhas ressalvas, mas é um cara que já venceu o Super Bowl, né? É um cara que acho que dá pra confiar que ele vai colocar uma estrutura mínima ao redor do Trevor Lawrence, que é a prioridade A, B e C, né, pra desenvolver o Trevor Lawrence, porque acho que dá pra dizer basicamente que o Trevor Lawrence vai pra um segundo ano de calouro, né, em 2022, né, nada que aconteceu no ano passado dá pra contar. Então eu gosto dessa contratação. Ele contratou o Press Taylor, né, pra coordenador ofensivo, né, que trabalhava nos Colts, trabalhou nos Eagles, então um cara que vem da coaching tree do Frank Reich, e tem o Jim Bob Cooter também, que é coordenador de passe de ataque aéreo, é um cara experiente também. Então assim, você vai vendo um staff profissional de futebol americano se formando, algo que o Trevor Lawrence e o Jacksonville Jaguars não tiveram no ano passado.
É, o técnico de quarterback é o Mike McCoy, por exemplo. Esse já
foi,
tá com a imagem meio queimada. É, mas já foi head coach, já foi coordenador ofensivo muito tempo. Então realmente é uma sequência de nomes positiva nesse aspecto. É, eu gosto do Doug Peterson. Eu acho que até se ele voltasse pra NFL de novo como coordenador, pra ir ter de novo destaque e passar pra head coach, não seria um problema algum, sabe? Uma rehab mesmo. Mas eu não tenho problema algum com a contratação dele. Já tem esse lado positivo de o sarrafo tá bem baixo pra ele ter a avaliação interna em Jacksonville. E como head coach, ele deu coisas boas mesmo que o time tenha caído tanto na saída do Frank Reich. O Eagles tava meio numa situação de um duelo enorme, um duelo de três lados, vai, um Mexican standoff ali, que a gente viu que no final só o GM sobreviveu, né? Só o Howie Roseman foi quem ganhou a história. E, ao mesmo tempo, ele mandou embora o Doug Peterson e o Carson Wentz. Mas eu gosto da contratação. Eu também acho que Jacksonville traz um nome estável. Eu sei que eles podiam ter feito melhor se a história que saiu deles terem o Byron Leftwich, que tem identificação com Jacksonville, completamente disponível e disposto, com uma condição: que eles tirassem o cara do cargo de GM, o Trent Baalke. E aí ele já tinha a indicação perfeita feito, o Adrian Wilson, que foi safety na NFL e tava trabalhando dentro de Arizona, trabalhando bem dentro de Arizona, era um candidato próximo ali para ser general manager. Então, essa era a situação, você tá com a faca e o queijo na mão. Mas, dado que você não foi nesse caminho, pelo menos em head coach você foi bem, a gente espera que o Doug Peterson anule os efeitos do Trent Baalke, que tá bem negativo, a ponto de várias pessoas dizerem que não querem ir para Jacksonville, ou rumores de pessoas não quererem ir para Jacksonville justamente para não trabalhar com ele.
É verdade, né? E sim, eu conheço torcedores dos 49ers que botam a culpa no, na queda do Império lá com Jim Harbaugh, colocam na conta do Trent Baalke, né? E é difícil, né, você demitir o seu general manager porque um candidato pediu, né? Mas ao mesmo tempo, eu não vejo muito que o Trent Baalke agrega, né? Porque pra selecionar o Trevor Lawrence com a primeira escolha geral, eu ou você poderíamos ter sido GM dos Jaguars, né? Não tem muito mérito.
É isso, pô. O povo podia ter feito essa escolha. Sei lá, os ratinhos que eles botam pra... porquinho da Índia que eles botam pra fazer previsão, podiam ter pegado o Trevor Lawrence.
Verdade. Podia.
Então, mérito pro Trent Baalke não tem. Pelo menos a contratação do Doug Peterson é positiva. Ainda pela AFC, a gente tem mais um nome, o Mike McDaniel, é o head coach do Miami Dolphins, e vamos lá, embora McDaniel já esteja aí na liga há um bom tempo, por exemplo, estava lá dentro da comissão de Washington 2013, ele trabalha junto com a família Shanahan há um bom tempo, e até a família Kubiak também, ele trabalhou em Houston, eu ainda fico com a cara dele e o carimbo de o gêniozinho ofensivo que acabou de sair, acabou de aparecer, o brinquedinho novo que o time está contratando. E piora a situação, porque Miami, não muito tempo atrás, fez a mesma coisa com um grande mente ofensiva, jovem, chegando aí aos rankings de head coach, chamado Adam Gase. A gente sabe a experiência Adam Gase e o que é que trouxe para Miami. E a resposta é nada. Então, nesse ponto, você gosta da contratação do McDaniel ou você acha também que foi muito rápida a ascensão?
Então, vou voltar a fazer aquela ressalva de que, assim, a gente está tentando avaliar o head coach pelo que a gente vê, e muito do que faz o head coach um grande head coach, a gente não vê. Acontece por trás de portas fechadas, então é basicamente impossível. Dito isso, eu tenho algumas declarações recentes do Mike McDaniel que captaram aqui na minha antena e me deixou, sei lá, um pouco de pé atrás com ele. Coisas como, você precisa ter um jogo terrestre para ter uma vantagem, analytics são apenas parte da equação, tem que ter o seu feeling e tal, e certas coisas características da árvore Shanahan, né, que o Kyle Shanahan é uma baita mente ofensiva, é um cara muito criativo, mas é um cara conservador, né, na forma como ele maneja o jogo, assim como é o Sean McVay, não à toa o Sean McVay foi assistente do Kyle Shanahan, mas assim, esses dois caras, eles compensam sendo gênios, montam ataques, assim, se você avaliar head coaches, só pela forma como eles montam um ataque, desenham jogadas, McVay e Kyle Shanahan estão lá top 3 com certeza. Mike McDaniel, ele vai ser tão especial quanto esses dois caras para compensar o fato de uma quarta para uma na linha de 45 jardas do campo de ataque, ele chamar um punch, é complicado. Assim, você não quer julgar a pessoa pela figura dele, né? Mas ele é um cara muito diferente do biotipo do head coach, né? Ele é um cara muito brincalhão, ele é... Assim, fisicamente ele não é imponente, né? Ele não... Apesar dele já ter jogado futebol americano, ele jogou, eu não sei se ele jogou no college, mas jogou com certeza no colégio, ele não parece o tipo de cara que jogou futebol americano, né? E, sei lá, tem... De novo, a aparência do head coach não tem nada a ver. Mas ele... Pelas entrevistas dele, é difícil ver ele, sei lá, dominando um vestiário, sabe? E, de novo, isso vai acontecer de portas fechadas, a gente não tem como saber. Eu já vi entrevista, por exemplo, George Kittle, ama o Mike McDaniel, mas eu, assim, se eu tivesse que apostar pra um recipiente do prêmio Josh McDaniels, que é o prêmio do head coach que vai fracassar na primeira tentativa, mas ele vai se recuperar e vai ter outra tentativa, eu apostaria no Mike McDaniel, porque ele cai numa situação complicada, o Tua, muitas questões sobre, o elenco muito ruim, tem todo esse fantasma aí das acusações de tanking, de que podem gerar punições aos Dolphins. Eu não sei. Eu não sei se ele tá pronto e acho que ele não caiu numa boa situação.
Pois é. Tudo que eu falei do caso de Josh McDaniels, a experiência na liga, a experiência no cargo mais alto possível, que não é head coach, os bons trabalhos prestados e tal, tudo isso meio que cai por terra aqui do lado do McDaniel. Ele tá há muito tempo na liga, tá passando aí pela NFL, se você contar estagiário, assistente ofensivo, depois técnico de wide receivers, técnico de jogo corrido e coordenador ofensivo, é desde 2005. Mas estar nesses cargos, nessas situações, não quer dizer também grandes coisas. Então vamos contar técnico de posição mesmo desde 2013 pra cá, 38 anos. Então ele tem muito, muito jeito do Adam Gase de novo em Miami. E não só tem esses problemas pro lado dele, mas como Miami, você lembrou bem, tá numa situação super difícil. Não só a situação dentro de campo, de organização da equipe, do que mostrar, porque, por exemplo, é muito fácil pro McDaniel chegar em Miami, implantar um sistema de jogo corrido e dizer, pô, tá vendo, já estamos começando a trabalhar, porque afinal, né, Gabriel, running backs é a coisa mais fácil de achar no mundo da NFL.
O problema é a linha ofensiva dos Dolphins, né?
É, mas linha ofensiva tem pelo menos uns 3 times aí que mostraram uma forma que dá pra reconstruir uma linha ofensiva, tá? Inclusive o coordenador dele, coordenador ofensivo, era técnico de linha ofensiva, acho, o Frank Smith. Isso, era o técnico de linha ofensiva do Chargers no ano passado. Então, assim, dá pra montar um jogo corrido, por exemplo, dizer que tá funcionando e tal. Mas um monte de coisa vão ficar pesando em cima dele, e aí como é que você vai ter a garantia de que ele vai te responder bem? Quando todo mundo começar a perguntar, tá, mas e aí, se esse ano, enquanto você tá remontando, você ganhou 5 jogos, rolou o tanking esse ano? O dono, o Stephen Ross, tava te oferecendo dinheiro pra perder jogo também? E imprensa de Miami já não é fácil, com toda uma base legal aí do processo do Brian Flores, vai vir essa. Vamos dizer, e aí, mas se é só o cara que tá sendo colocado aqui, e agora você tá numa situação nova, positiva, que era o que o Flores estava alegando que técnicos minoritários não têm normalmente na NFL? Como é a tua situação? Então, vai pesar muito em cima dele. Miami é mais um caso de que nomes mais experientes, que fosse um head coach mais jovem, mas de comissão mais experiente, faria bem, né? Porque é sempre a favor... Do mesmo jeito que você faz com jogadores em campo, você tem, sei lá, um defensive tackle jovem, uma escolha de terceira rodada super promissor ali que você tá colocando. Geralmente, você vai colocar ao lado dele um outro defensive tackle, um veterano de 9 anos na liga, para um ir trabalhando junto com o outro. O jovem tira o trabalho do mais velho, o mais velho passa a experiência pro mais jovem. Eu preferiria comissões técnicas formadas assim também, mas claramente não é o caso para Miami. Estão indo num lado todo mais jovem. Soma isso às declarações que você acabou de mostrar aí. Então essa, para mim, é bem negativa. Não é, provavelmente não é a pior, porque outros times estão em situação pior, mas não tenho também muita esperança positiva, não.
É, tem muitos pontos, né, assim, eu não, de novo, não é porque ele é baixinho e usa óculos que eu sou baixo e uso óculos, e também não tô, essas declarações, ele, sei lá, as entrevistas dele, não me passa muita confiança, né, eu não é o que, e pode ser sim, de novo, o que importa é o que ele vai comandar de respeito com os times dele, com os jogadores dele, mas é um cara muito jovem, um cara que foi coordenador ofensivo 1 ano e muito tempo na liga, né? Demorou muito a se tornar head coach, se tornar coordenador ofensivo na NFL. É um cara que ele foi treinador de wide receiver, ele foi assistente ofensivo em Washington, treinador de wide receiver em Washington, treinador de wide receiver nos Browns, desceu pra assistente em Atlanta. Aí quando o Kyle Shanahan foi pra São Francisco, ele virou coordenador de ataque terrestre por 4 anos antes de virar coordenador ofensivo por 1 ano. Sei, é difícil colocar no, assim, eu não é um cara que... Acho que volta um pouco aquilo que a gente falou, né? Que é muito cargo aberto, né? No ano normal, o Mike McDaniel, eu não acho que seria contratado, né? E tanto que a gente começou a ouvir falar dele muito tarde no processo, né? Não foi um dos primeiros caras aí que surgiram.
Então a gente tem meio que uma nota negativa aqui pra Miami. Vamos pular pra NFC. O Minnesota Vikings também trocou de técnico e eles fazem uma mudança de espectro enorme. Sai do nome mega experiente, que era o Mike Zimmer, mentalidade defensiva, tinha um jeito de fazer futebol, e vem pra Kevin O'Connell, que era o coordenador ofensivo do Los Angeles Rams, como seu novo head coach. E Kevin O'Connell, eu vou até confirmar o tempo que ele tem aqui, ó, 36 anos.
Foi draftado pra ser reserva do Tom Brady em 2008.
Já estamos chegando nessa geração, nos head coaches da NFL, cara, pelo amor de Deus. É, 2021 como coordenador ofensivo, 2019 também coordenador ofensivo, tá? 3 anos de coordenação, mas sobre ele, por um bom tempo, até ele realmente provar, vai pesar que ele era um cara abaixo do Sean McVay e que o McVay seria o verdadeiro gênio. Qual é a tua opinião do Kevin O'Connell pra Minnesota?
Pra mim é muito parecido com Mike McDaniel, se não for o mesmo caso, né? É um cara muito jovem, um cara que, assim, acho que o fato dele ter jogado na NFL ajuda ele um pouco mais do que o Mike McDaniel, né? E eu não é aquela questão de, só quem joga mesmo de fato sabe, mas ele tem essa experiência como jogador, né? Além da experiência como head coach, né? E é muito parecido com o Mike McDaniel mesmo, né? Ele é um assistente, e como eu falei, apesar do Nathaniel Hackett, como eu falei, ele é bem mais experiente que esses dois, né? Mas também o Kevin O'Connell também é um coordenador ofensivo que não chamava jogadas. Mas a questão é que o Mike McDaniel é o primeiro cara do ataque que sai da coaching tree do Kyle Shanahan direto, né? Do 49ers. A gente viu o Robert Saleh assumir os Jets, né? Mas ele é coordenador defensivo. O Kevin O'Connell, com o Sean McVay, a gente já tem uma coaching tree bem interessante, né? O Zach Taylor, o Matt LaFleur, né? Que saiu um ano antes e tal, mas enfim. Agora você tem o Kevin O'Connell. Pra mim é muito parecido com o Mike McDaniel. A falta de experiência me preocupa. Assim como o Mike McDaniel pode ser o novo gênio ofensivo, mas é um cargo muito difícil. Ser head coach na NFL é um cargo muito difícil e é o tipo de cargo que não tem muito como você se preparar, né? Você vai descobrir quando você vai assumir pela primeira vez. Então fica difícil saber se vai dar certo ou não. É um risco grande, mas pelo menos o Kevin O'Connell, ele chega num time mais arrumado. É um time que tem Justin Jefferson, Adam Thielen, Kirk Cousins, uma linha ofensiva que melhorou. Tem peças pra fazer um ataque bem, bem funcional pra cima, né? Enquanto o Mike McDaniel assume uma situação mais crua. Mas é o mesmo risco e recompensa, na minha opinião, dos dois, isolando do que o material humano que os dois terão à disposição deles.
Isso, e é a mesma fórmula que tanto já tem buscado aí recentemente na NFL, que é vinculado a essas jovens mentes, especialmente o Sean McVay, né? Eu acho que vai pesar um bom tempo aí em cima dele essa questão de ser o coordenador ofensivo de um time desenhado pelo McVay. Mesmo que ele que estivesse chamando as jogadas, mesmo assim ainda vai ter aquela sombra, porque você não vai convencer ninguém de que a grande parte do ataque foi desenhada pelo O'Connell, sabe? Se fosse o O'Connell pra desenhar, o McVay não tava lá. Então tem esse lance, eu tô na expectativa de ver quem é que vai contratar o cara que parece o Sean McVay, que tá lá na sideline só pra puxar ele pra trás.
Quem que você gosta mais, do Kevin O'Connell ou do Mike McDaniel?
Porra, o O'Connell ainda me passa uma impressão menos negativa, não é mais positiva, mas menos negativa.
É, a entrevista do Mike McDaniel, ele, sei lá, ele tem um ar de uns piadinhas meio sem graça e tal, que pode ser que seja apenas pelo fato, causa estranheza, porque a gente, head coach normalmente é um cara bem mais sério, né?
Uhum.
Acho que pode ser, pelo menos, o Mike McDaniel é um cara diferente. Mas, assim, o Kevin O'Connell, eu não sei, sinceramente, eu não confio muito em nenhum dos dois.
Não, também não, mas, assim, se você for colocar na balança e a gente tá colocando eles com perfis bem parecidos, você começa aí a decidir a questão no detalhe, né?
É verdade.
Pelo menos o O'Connell tem alguma presença dentro de campo, ele já vivenciou o vestiário do outro lado, né? Um vestiário profissional de NFL trabalhando com grandes figuras da liga.
É, por mais que eu seja, assim, o Pro Analytics e tal, e fiquei feliz que eles contrataram um GM que nunca foi scout nem nada e tal, mas, pô, head coach é um cara tão atípico, né, e enfim, mas pelo menos ele foi jogador, né, então acho que é um ponto extra que ele tem em relação ao Mike McDaniel. Vamos ver, de repente ele vai lançar várias piadinhas na coletiva amanhã, né, a gente tá gravando aqui na quarta-feira, aí eu vou ficar com o pé atrás também, preconceito com head coach bem humorado.
Como é recente a contratação, Minnesota ainda não tem um coordenador ofensivo, também não tem um técnico de quarterback. Não sei se o O'Connell vai assumir como head coach e coordenador, eu espero que não. E como coordenador defensivo vem Ed Donatel, que tava... Eu sei que ele trabalhou com o Vic Fangio, quando ele era... O Fangio era coordenador defensivo de São Francisco e Chicago, ele era técnico de defensive backs. Aí o Fangio foi promovido para head coach em Denver. Ele foi como coordenador defensivo e agora ele pula defensivo para Minnesota, que tá parecendo A árvore Kubiak B. Assim, as relações Vikings e Broncos estão bem fortes nos últimos anos. Então, é isso. É mais um jovem que tá destacado. É, pra mim, é mais uma tentativa dos times acharem o seu próximo Sean McVay. New York Giants. Nosso próximo item, Gabriel. Brian Daboll foi escolhido deles. É, sobre o Daboll, tem a questão de que ele teve várias oportunidades como coordenador ofensivo. Em várias ele não funcionou, mas aquele funcionou. Funcionou muito bem agora em Buffalo. A transformação do Josh Allen de um cara com braço forte, mas impreciso saindo do college para um dos melhores quarterbacks da NFL é super visível. E ele ganha uma oportunidade num Giants que também tá com um sarrafo super lá embaixo. Essa eu imagino que tenha sido uma contratação no lado positivo para você.
Primeira pergunta da entrevista dele. Você vai chamar um QB sneak numa terceira pra 10 na linha de gol do seu time? Não, contratado. Assim, o Brian Daboll, ele era o principal candidato disponível no mercado esse ano, né? Acredito eu. É um cara experiente, é um cara que já tá na NFL desde o ano 2000. Como você falou, não deu certo em alguns times, como coordenador ofensivo. Fez o rehab de Alabama e voltou pro Buffalo Bills. Fez um trabalho fantástico com o Josh Allen. Assim, o trabalho que ele fez com o Josh Allen é um dos trabalhos mais... É um dos melhores trabalhos aí dos últimos anos na NFL. Um cara que, literalmente, em 2018, 2019, foi um dos piores quarterbacks titulares da NFL. Em 2020, foi segundo colocado na votação pra MVP. E jogou muito bem esse ano também. Então, é uma grande mente ofensiva, um cara experiente, um cara que trabalhou com o Bill Belichick por muito tempo, trabalhou com o Andy Reid, trabalhou com o Nick Saban, e tem essa sintonia com o novo general manager dos Giants, né, o Joe Shane, que é importantíssimo, mas com um dos principais problemas dos Giants nos últimos anos era ter sempre o general manager e o head coach desalinhados. Não vai ser esse o caso a partir de agora. E não só isso, a comissão técnica que ele vem montando até agora é um negócio assim incrível, uma comissão técnica muito bem montada, com nomes de sucesso em outros lugares. Perdeu o Patrick Graham, é verdade, mas eu não acho uma tragédia. O Patrick Graham fez um bom trabalho em 2020, não tão bom em 2021, não acho um absurdo perder ele, mas eles contrataram o Mike Kafka como coordenador ofensivo, que era o treinador de quarterbacks dos Chiefs, né? Ele era o próximo cara ali naquela fila que parou no Eric Bieniemy, né? Que foi do Doug Peterson pro Matt Nagy, pro Eric Bieniemy. Contrataram o Don Martindale pra coordenador defensivo, né? Que ele tava um pouco desgastado já nos Ravens, né? Já há algum tempo no cargo. Ele acabou saindo e agora assume os Giants, um cara experiente. Então eu gosto muito da contratação do Brian Daboll. Pra mim foi a melhor contratação dessa off-season. E eu só não acho que dá pra acreditar que ele vai transformar o Daniel Jones como ele transformou o Josh Allen. Porque o Josh Allen é o jogador, assim, com as melhores ferramentas físicas na NFL hoje, né? Somando a habilidade de correr com a bola e força no braço e tudo mais. Acho que ninguém tem os atributos físicos que o Josh Allen. O Daniel Jones, bem longe disso. Apesar do Daniel Jones ser um quarterback bem móvel, corre bem com a bola quando não tá sofrendo fumble e tem um braço ok, mas eu gostei muito da contratação. E assim, a linha editorial da franquia é: a gente acredita no Daniel Jones, mas agora é ver quanto que é esse eu acredito no Daniel Jones é igual ao Arizona Cardinals dizer que o nosso quarterback é o Josh Rosen, né? Então esse que é a grande questão. Eu não acredito no Daniel Jones.
Nossa, eu zero acredito no Daniel Jones, ainda mais que o Giants tem todas as ferramentas pra ligar pra Seattle e trazer o Russell Wilson, por exemplo. Ah, mas se ele traz o Russell Wilson, ele não consegue resolver outros problemas do time. O Russell Wilson resolve um monte de problema que você tem, tá? Brian Daboll, ele é um acerto que ele marca muitos pontos positivos na lista de contratações, de aspectos que eu gosto em contratação de head coach. Já tá há muito tempo na liga. Ele vem de um trabalho com uma boa duração, bem sucedida, e que você não tem como duvidar de que o trabalho era dele, tá? Você não vai dizer que o Sean McDermott desenhava o ataque do Bills. Não. É claramente o ataque do Brian Daboll. A transformação do Josh Allen pesa muito a favor dele. Então ele tava com todo o holofote possível e o Giants pegou realmente o principal nome aí nesse processo. A contratação de coordenadores, Mike Kafka, que mesmo que você diga que ele tava abaixo do Andy Reid como head coach...
Posso fazer um parênteses rapidinho?
Por favor.
Me senti muito velho, Mike Kafka, que eu vi ele jogando um outback ball, não foi nem só na NFL, eu vi ele jogando no college. Também se aposentou jovem, mas o cara que eu vi jogando no college já é coordenador ofensivo, me senti extremamente velho.
Pô, em Northwestern você tava realmente dedicado a assistir, bicho.
Ah, foi um daqueles dias no novo, né, que passa, você não tá fazendo fazendo nada, né? De tarde, até um jogo lá que tá 40 e tanto, 40 e tanto, pô, não vou assistir, sou maluco.
Então, você pode falar aí do Mike Kafka, que ele tá abaixo do Andy Reid, que tem uma mente ofensiva bem forte, abaixo do Eric Bieniemy, mas também dessa geração aí do Chiefs, não tem muito o que você fazer, né? Você tá trazendo um cara que tá com um lado positivo, alguém podia dizer, pô, você quer um cara que teve ali nesse circuito do Chiefs, você podia trazer o Matt Nagy, que tem mais experiência, mas aí, pelo amor de Deus, Giants, pelo amor de Deus. Pelo então, o Mike Kafka é super positivo aqui. Don Martindale também, pese ter perdido o Patrick Graham, é um cara experiente e experiente em montagem positiva. Então, pô, todos os acertos aqui pro Giants, e nos últimos tempos tem sido uma coisa difícil de você dar notas positivas pro Giants, não, em termos de atitude de off-season, né?
Sim, o problema é que um porém aqui, você tá montando uma comissão técnica bem, bem competitiva, bem pronta, né? São caras prontos, né? Tirando o Brian Daboll, que tá estreando no cargo, o Kafka tá pronto pra ser coordenador ofensivo. Então, o Marlin Day é um cara muito experiente. Só que é um time que ele tá no estágio zero de reconstrução desse elenco, né? Um elenco... Assim, os Giants, eles literalmente não tiveram 53 jogadores na última semana porque não tinham espaço na folha salarial pra isso. Então, eles não puderam... E é um time que não tá pagando o quarterback. Pensa nisso. É um time que não tá... Tá com o quarterback num contrato de calouro e tá com a folha salarial totalmente estourada e não é um bom elenco. Então, é um time que tem uma reconstrução bem grande pela frente. Eu não acredito que o Daniel Jones é o cara. Você pega aqui, olha o elenco, tem poucas peças que você aproveita. Então, eu prego paciência, né? Porque acho que o torcedor dos Giants pode ficar empolgado com a off-season e deve ficar primeiro em muito tempo, mas é um time que não tá pronto pra ser competitivo. É um time que ano que vem os Giants podem vencer 5 jogos, mas ser um passo na direção correta, porque a direção correta aqui é passar o cerol nesse elenco, se livrar de todos os veteranos que dê pra poupar dinheiro e colocar os garotos pra jogar, que você draftar 10 jogadores, draftar 11 jogadores e botar todo mundo pra jogar. Vai ser um pouco jogar no fogo, mas vamos ver quem se prova ali, porque não tem sentido pros Giants, por exemplo. Eu não sei como é que tá o contrato dele, mas um cara que seria um bom cara pra abrir mão é o Kenny Golladay. Não faz sentido no elenco. A linha do tempo não se alinha com a linha do tempo dos Giants. Leonard Williams é um cara também que, se você conseguir se desfazer sem ter um dead cap absurdo, é um cara que vale a pena também. Então é esse o momento dos Giants. Apesar de ter sido montada uma comissão técnica muito boa, não é hora de pensar em playoff, por exemplo. É hora de pensar em reconstrução.
É, a linha do tempo de montagem salarial do Giants também não é lá tão simples. Eu tô aqui com o SpotTrack. Por exemplo, cortar o Kenny Golladay ou o Leonard Williams, os dois pesam mais no cap do que economizam. Então, não é uma solução muito viável nesse caso.
Isso que eu falei, que eu não tinha visto os contratos.
É, mas, lembro de novo, existe uma sequência de episódios aqui que a gente vem lembrando, que cap é psicológico. Tá? Dá pra você mexer nos contratos aqui que você abre espaço com tranquilidade. O SpotTrack tá colocando o Giants como menos 14 nesse momento. Com duas ou três reestruturações, você já passa pro lado positivo disso daí, mais uns cortes, por exemplo, cortar o Blake Martinez aqui já te abre 8 milhões. Não precisa nem pensar nessa história. É, o Graham Gano vai, já te abre mais um, já deixa mais um pouquinho. Então, dá pra manejar até se você quiser trazer um contrato bem grande como é o do Russell Wilson, que é o que a gente tá citando aqui. É, eu também não acredito nem por um minuto de que a solução do Giants vai ser o Daniel Jones, nem pra ver, pô, mas a gente tem uns caras tão, tão fortes aí de ataque, será que eles não conseguem salvar o Daniel Jones? Acho pouquíssimo provável, acho pouquíssimo recomendável que o Giants faça isso. A gente entra naquela questão de já é um peso morto mesmo, admite que você errou e segue em frente. É que eu não sei se existe uma versão português pro sunken cost fallacy. Então tá perdido. Perdido por 10, perdido por 1, é a mesma coisa. Segue em frente, vai procurar outro destino, mas... Para frisar aqui, a contratação do Brian Daboll e sua comissão técnica está bem positiva. E por fim, o último time que a gente tem na lista, o nono time, o New Orleans Saints. Esse se viu numa situação complicadíssima, né? Já teve a aposentadoria do Drew Brees no ano passado. Esse ano tem a saída do Sean Payton, que já foi no... que se eles já tivessem numa situação de o Payton dizendo esta é a minha última temporada, eles podiam já estar preparados, né? Já desde, sei lá, o último jogo, eles já começam a solicitar entrevistas pistas, mas o Peyton levou um tempinho aí pra decidir. Acho que até o Saints pediu pra ele reconsiderar essa situação. Por mais que você consiga manejar o cap, ainda é um cap bem negativo. Você vai ter que perder alguns jogadores-chave do elenco, tal. Mas o Saints, com toda essa situação, eles promoveram o Dennis Allen, que era o coordenador defensivo, pro cargo de head coach, Gabriel.
Dennis Allen, ele pra mim é o clássico cara que é um baita coordenador e não é um bom head coach. Ele fracassou nos Raiders feio e tinha questões de personalidade também, né? Um cara que muita gente falava que não conseguia se impor e tal, e não tinha aquele perfil de head coach, né? E assim, você tem que ter um tipo de personalidade bem específico pra você comandar um elenco de 55 jogadores e muitos deles milionários, e por isso que isso é importante, né? É um negócio que a gente não tem como avaliar de longe, sem conhecer, mas é um ponto importante. É mais um time ali que acho que é uma contratação parecida com a do Houston Texans, do Love Smith, né? Promove um cara de dentro, mantém alguma estabilidade, mas sabendo que você precisa de uma ponte, né? Você não vai conseguir atrair ninguém, o Saints está numa situação de reconstrução e não era um cargo tão atrativo sem quarterback, com um cap bem enrolado. Então acho que faz sentido você trazer o Dennis Allen, mas ele claramente é um cara que vai levar ao outro cara. Eu não acho que ele é o cara que vai ser o head coach 10 anos do New Orleans Saints, que vai substituir o Sean Payton, até porque substituir um cara como o Sean Payton é muito difícil, né? O Sean Payton foi um dos melhores técnicos da NFL nos últimos mais de 10 anos, né? 13 anos. Normalmente, você nunca substitui um cara... Assim, é muito incomum você substituir o Brett Favre pelo Aaron Rodgers, né? Você leva tempo. Então, ele vai ter esse peso de substituir o Sean Payton. Não acho que ele vai conseguir ser o cara a longo prazo. Mas como ponte que leve o Saints ao próximo momento, é um cara que... assim como o Doug Peterson, é um cara profissional, um cara que sabe o que tá fazendo, pelo menos, e não vai ter bizarrice, mas eu não vejo ele como o cara com personalidade pra ser head coach, né? E voltando ao Mike McDaniel, acho que é um pouco parecido também, né? O Mike McDaniel, o Dennis Allen, quando assumiu os Raiders e a forma como não deu certo, é o meu medo com o Mike McDaniel.
É, você tem um ponto muito bom de ser um head coach ponte, que não é uma figura que se fala muito na NFL, porque, pelo amor de Deus, quem é que vai admitir que tá com um head coach ponte? Quarterback, pelo menos, a impressão fica muito clara. Head coach é mais difícil. E o Saints foi pego bem de surpresa, né? Não deu tempo de resolver muita coisa. Embora eles tenham feito entrevistas com bons nomes, tá? Eles entrevistaram o Bienemy, eles entrevistaram o Flores, o Leftwich, o Doug Peterson, mas ficou uma situação muito difícil. Você não tem quarterback, você tem uma situação bem difícil pra ter o seu próximo quarterback, porque você não tem cap pra contratar um bom na free agency, você não tem um grande arsenal de escolhas, nem pra trocar por um mais experiente sem sacrificar muito, nem pra subir e draftar o seu imediatamente. Então é meio difícil de atrair sem esse par. Você também não vai poder fazer uma grande mudança no elenco trazendo os teus caras, porque você não tem como contratar alto perfil aí na free agency. Então coloca um cara de dentro, faz todo esse trabalho, essa limpeza aí da casa, e ao final desse processo você avalia. Pô, a gente quer continuar com ele, então continua com o Dennis Allen, dá uma extensão e vamos embora. Você quer seguir em frente e trazer o próximo? Você vai estar num ponto em que você tem menos competidores e você vai estar mais preparado para atrair o próximo? Então vai. Você quer esperar o Drew Brees pra ser o seu próximo head coach? Então vamos lá, pô. É, nesse sentido aí tem muitos problemas. Então a gente teve aí 9 contratações de técnico, e esse foi um ano que, por ter tantas contratações, acabou que poucos nomes, entre os mais óbvios, ficaram de fora, tá? Tem algum que te chama mais atenção, Gabriel? O cara que era pra ter sido contratado nesse ciclo e não foi?
É, a gente tem que falar da situação do Brian Flores, né? Que, assim, é um cara que... Só o Doug Peterson, por exemplo. O Doug Peterson, ele foi demitido e foi contratado 2 anos depois, né? Então tem esse precedente. Mas o Brian Flores era claramente um cara cara que queria ter virado head coach, queria ter permanecido como head coach, e o retrospecto dele como o cargo dos Dolphins, apesar de não ter sido perfeito, longe disso, mas é um cara que mereceria, seria inteligente de um time tentar contratar o Brian Flores, mas ele claramente não foi contratado pelo processo dele com a NFL, que são acusações sérias e alegações justas, né, sobre racismo no processo de contratação de treinadores. Então vai ficar essa mancha nessa janela, né, porque ele ser vários caras ali que eu não contrataria na frente do Brian Flores. E o Eric Bieniemy novamente, né, o Eric Bieniemy novamente fica aí como não é contratado, muita gente, acho que tem especulações de que ele tem problemas extra-campo, né, que, mas assim, eu não lembro de ter visto nada concreto, e ele é um cara que mais uma vez aí não, é como eu falei, né, tem a fila ali de coordenadores dos Chiefs, né, o puxado pelo Doug Peterson, depois pelo Matt Nagy, e parou no Eric Bieniemy, né, então é outro cara ali que, pelo que ele já mostrou, é um cara que deveria ser head coach na NFL.
Eu concordo do lado do Flores, acho que vai pesar, e vai pesar por um bom tempo. Eu acho, inclusive, que o Brian Flores entra na categoria Colin Kaepernick, de nome que front offices e diretores não vão querer mexer mais. Nessa situação não dá, eles já colocam o carimbo de uma pessoa complicada de se trabalhar. Depois desse processo eu já começo a duvidar até, eu já duvido até das histórias de que, ele foi demitido porque o relacionamento interno não era bom. Então, Brian Flores, infelizmente, porque pelo trabalho, pelos resultados foram bem positivos, já fica uma carta fora do baralho pra mim. O Eric Bieniemy começa a pesar uma situação que você vê muito em draft. Quando você tem um prospecto muito forte e vários times começam a passar, os times mais embaixo, você começa a ver um movimento de, peraí, isso tava muito óbvio e ninguém tá selecionando o cara. O que é que eles sabem que eu não sei? Tem alguma coisa aí, eu não quero arriscar, e aí o cara geralmente continua caindo. Esse já é, acho que, o segundo ou terceiro ciclo que o Bieniemy tava cotado, terceiro ciclo, e não foi contratado. Pra mim, ele desce uma posição na fila, tá? Só por isso, porque foram muitas entrevistas pra ele não conseguir o cargo em nenhum time, e times que contrataram caras nitidamente abaixo dele em trabalhos realizados. Assim, tem algum problema nesse caso? O meu número um que deveria ter sido contratado é o Byron Leftwich. Você também pode dizer que é um coordenador que tá abaixo de um técnico ofensivo, um coordenador ofensivo abaixo de um técnico ofensivo, mas o Leftwich tinha um trabalho muito mais forte em Tampa e Arizona antes, junto com o Bruce Arians, e ele teve tão perto que ele, pra mim, é o candidato número um do próximo ciclo, porque a gente sabe que na NFL vai ter demissão, né, pra um time ir atrás dele. A gente espera que se efetue a dupla com o Adrian Wilson, inclusive, como General Manager Head Coach, e eu acho que ele é o número um. Só que foram tantos caras contratados que abaixo deles, hoje, não tem muita coisa, não. Vai ter gente que vai falar do Todd Bowles, por exemplo, mas o Bowles eu acho que fica bem se ele ficar mais um tempo como coordenador. O Raheem Morris também fica bem mais um tempo como coordenador. Eles foram head coaches há pouco tempo na NFL. Caras como Kellen Moore, Dan Quinn, deixa eu ver se tem mais algum aqui nesse perfil. Kellen Moore e Dan Quinn nesse nível também ficariam melhor trabalhando mais um tempo como coordenadores. Então, em geral, foi bem justa. Eu queria ver a volta do Jim Caldwell pra NFL, de alguma forma. E o Jim Harbaugh foi um outro dos nomes bem fortes aí nesse processo, mas deixa ele lá em Michigan, Ohio State agradece. Bom, então é isso, passamos por todas as 9 contratações, pelas não contratações de técnicos. Obrigado pela tua presença nesse episódio, Gabriel. Deixa um recado pra galera onde eles encontram essa enorme avalanche de podcasts que você tem produzido por aí.
Obrigado, Danilo, sempre prazer participar aqui. É só me seguir lá no Twitter, @caradosesporte, Instagram a mesma coisa, busca lá no seu aplicativo de podcast também, que você encontra o meu feed, e tô sempre postando aí podcast off-season da NFL, off-season apenas no nome, tem muita coisa aí pra gente conversar nesse período.
É isso, tem muita coisa pra acontecer, a gente aqui também não para, mesmo que os jogos tenham parado, tem muita notícia, daqui a pouco a gente já chega no período de free agency, ainda vai ter muita especulação, ainda vai ter muito quarterback fingindo que vai aposentar, fingindo que vai pedir pra virar um free agent, gente fingindo que vai pedir troca só pra ficar na mídia. Vai ter gente ainda no dia do draft dizendo que tá quase sendo trocado, faltam apenas detalhes. Então, tem muita coisa ainda pra gente repercutir. Não percam. Espero que vocês tenham gostado desse programa, que vocês continuem acompanhando. Um grande abraço e até a próxima.